essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a minha ou com a sua realidade não passa de mera coincidência.
Minha Playlist Infinita, por Jean Vitor Chican.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje o João mandou uma carta com o título de From the Dining Table, do Harry Styles. Essa é uma música muito introspectiva do Harry, em que ele fala sobre saudade, solidão, dor. É uma música que tá no primeiro álbum dele. E eu preciso alertar vocês. Eu alterei a carta de hoje para ler ela, porque ela contém alguns gatilhos para quem já praticou ou pratica automutilação. Então, se isso é um gatilho para você, não ouça esse episódio. Não é nada demais, mas eu não quero gerar nenhum mal-estar para nenhum de vocês. Então vamos lá, vou ler a carta para vocês agora. Já tinha dado uns 3 meses que eu e o Pedro não estávamos nos falando. Ele estava namorando a Paula em público e saindo com o Fernando em segredo. E eu, bom, eu estava sofrendo. Eu não me orgulho dessa parte da história. E eu só tô te escrevendo sobre isso porque eu sei que você nunca vai saber quem eu sou. E eu também não vou saber quem você é. Eu acho muito triste eu associar essa música com essa história. Ela é minha preferida do Harry Styles porque dá pra sentir muito bem a emoção e a dor dele quanto a saudades e solidão. E eu me sentia bem assim em relação ao Pedro. Além da raiva e diversos questionamentos, eu só não queria me sentir rejeitado. E eu queria muito que ele me ligasse e resolvesse as coisas do jeito que eu queria. Que enfim, era ter ele de volta. Eu escutava muito From the Dining Table quando eu tava no estágio, mexendo em planilhas em que eu não precisava pensar em nada, enquanto eu tava pensando em tudo o que mais me importava. E é bom lembrar que fui eu que pedi pro Pedro não falar mais comigo. Pra mim, não fazia sentido a gente ser só amigos. Então era eu que fazia questão de ignorar ele em qualquer espaço em comum em que a gente habitava. Era uma defesa minha que me afastava completamente dele. Ao mesmo tempo que me fortalecia, era o que me levava a ter ansiedade e me sentir impotente a tudo isso. Mas enfim, calma. Eu preciso te contar o que eu senti nesse momento específico da história. Depois que eu descobri que o Pedro estava com o Fernando, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. Ansiedade porque eu negava qualquer evidência que me mostrasse que ele estava me rejeitando. Eu lembrava do dia que a gente não foi na festa e a gente ficou junto conversando na casa dele. Eu lembrava do dia que ele pediu para que nós não ficássemos com outras pessoas. Eu lembrava do moletom dele, que agora era da Paula. E a minha camiseta? Eu me perguntava o que ele tinha feito com ela. Será que ele ainda guardava com carinho? A minha insegurança e ansiedade quanto a isso me davam esperanças que sim, ele guardava sim. Quer dizer, ele tinha que guardar. Se ele não guardasse, talvez significasse que realmente só eu senti coisas por ele. E que talvez eu nunca tenha significado nada pra ele mesmo. Mas eu não trabalhava com essa possibilidade, sabe? O Pedro ainda aparecia como um dos contatos que eu mandava mensagem com frequência no WhatsApp. E eu sei que isso é besteira, mas mesmo passando quase 3 meses sem falar com ele, ele ainda permanecia lá, quase que pra me lembrar que tinha sido sim verdade. Então o silêncio que existia entre eu e ele nos ambientes em que a gente frequentava era bem ensurdecedor. Eu só queria que ele me ligasse e dissesse que tava com saudades. Eu acho que isso ia me ajudar muito a eu não me sentir tão solitário. Até mesmo senti como se eu não fosse a única pessoa que sentia falta daquilo, entende? Tipo, pra eu ter certeza que eu não vivia essa história só na minha cabeça. E também que, enfim, ele se desculpasse pelo que ele fez. Mas aí já era demais. Às vezes eu madrugava porque a minha cabeça não parava de pensar em tudo ao mesmo tempo. De dia, tinham até momentos que eu ficava completamente sem vontade de nada, mas minha mente variava entre a ansiedade que me fazia pensar em tudo e a que me deixava triste por lembrar que ele não estava mais lá. Até que teve um dia, numa aula de finanças às 10 da noite, em que o Fernando apareceu com a minha camiseta. A minha camiseta. Eu sabia que ele tinha vindo com essa camiseta na aula porque ele sabia que eu ia ficar chateado. Era da natureza dele ser baixo assim. Agora, por que o Pedro tinha dado a minha camiseta pra ele? Todos os questionamentos que eu te falei mais pra cima dessa carta vieram como bombas na minha cabeça ao mesmo tempo. Eu não aguentava mais pensar e sentir dor. E foi nesse momento que eu quase fiz uma grande besteira. Naquela hora, eu cheguei em um ponto em que eu realmente senti que toda a minha confusão e luta interna poderiam deixar de ser algo tão confuso e doloroso na minha mente se eu sentisse na minha pele, literalmente. Eu achava que se eu me machucasse fisicamente, eu ia ter a sensação de que a minha mente ia parar de rodopiar em pensamentos e eu ia conseguir focar no real, fazendo com que a dor que eu sinto dentro de mim e não sei como resolver, parasse por um minuto. Ou então que, enfim, não parasse, mas se materializasse em algum lugar fora da minha cabeça. E o impulso veio forte. Parece que se eu fizesse aquilo, eu ia sentir um grande alívio. E eu acho que o fato de eu estar na frente de uma planilha de Excel, fazendo análises financeiras que não faziam sentido nenhum, colaborou para o estado de desespero. E eu chorei, bem discretamente. Afinal, já não dava mais para perder aulas por causa do Pedro. A fase aceitável que os meus amigos me viam chorando e perdiam aulas para me acalmar, passou. E eu tinha que começar a superar sozinho. Eu chorei limpando os olhos e foi um sucesso, ninguém percebeu. O que mais doeu nessa história foi o fato de eu sentir que o numb state em que eu me encontrava só ia passar no momento que eu sentisse um machucado no meu corpo. Eu me senti fraco. O fato que me levava a estar ansioso e chateado também estava lá. Mas o que realmente pesou quando eu cheguei em casa e deitei a cabeça no travesseiro foi que eu não era capaz, naquele momento, de lidar de uma forma saudável com esse sentimento, o que me levaria a fazer algo que o meu corpo não merece. E isso foi ruim. E para eu não fazer essa merda, eu pensei muito no quanto eu tinha conseguido me proteger dessas ações nos últimos anos, e o quanto que eu deveria ser o guardião da minha saúde e do meu corpo contra eu mesmo. Louco, né? Eu às vezes tenho que me lembrar que eu não posso me punir. Esse dia não foi um ponto de mudança para eu começar a melhorar em relação ao que eu sentia pelo Pedro, mas é um dia que eu sempre lembro que marcou minha vida para sempre. Foi o dia que eu mais tive vontade de me machucar e eu consegui resistir em respeito a mim mesmo. Agora, sobre o Pedro, as minhas crises de ansiedade continuaram acontecendo, mas em determinado momento a minha perspectiva mudou. Depois de tanto sofrer, eu passei a me questionar quando eu ia parar de sentir tanto pelo Pedro, em vez de ficar esperando que ele mudasse. A dor que eu sentia começou a virar repulsa. E eu sabia que se ele voltasse, por um milagre para mim, ceder a ele seria um retrocesso. Eu tinha começado a perceber que o Pedro que eu vivi existia só na minha cabeça. E que isso não era necessariamente culpa dele. Mas também era cedo demais para dizer que o Pedro que eu vivi era uma invenção que eu tinha construído. Enfim, isso é papo para outra carta. Fato é, eu sabia que eu ia me decepcionar. Então eu vivi assim, ouvindo a sofrência de Harry Styles, sentindo falta e vendo Pedro viver uma vida de qual eu não fazia mais parte. Bem, complicado. A primeira coisa que eu quero dizer é que se machucar nunca é uma boa saída. Achar que a dor vai sair da cabeça e se materializar no corpo é uma ilusão, porque ela não vai. E aí você vai ter as duas questões, a da cabeça e a do corpo machucado. Então não faça isso. Se você estiver sentindo vontade de fazer isso, chama alguém de confiança e compartilhe os seus sentimentos com essa pessoa. E se você não tiver ninguém, pode me chamar no Instagram. Com isso dito, eu tô orgulhoso que o João conseguiu se proteger. Eu espero mesmo que esse dia tenha sido um dia de mudança na vida dele e que ele tenha conseguido sair desse lugar ruim. É muito difícil lidar com fora, todo mundo sabe. A relação pode ter sido de 3 meses, 3 anos ou 15. O que importa é a intensidade dela. E claramente o João sentiu muito e ele estava em um momento de extravasar isso. Só que uma hora tem que acabar. Então vamos ver como isso se desenrola nas próximas cartas.